O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos os radiovintes da Rádio Coração, também da Rádio Milícia da Imaculada, aqui de Dourados. É um prazer estar novamente com vocês nesse programa Palavra do Pastor, né? Eu, Dom Henrique. E hoje também trouxemos para o programa o coordenador da Renovação Carismática Católica Diocesana de Dourados, Luiz Torres, e também a vice-coordenadora, pouco conhecida, né? Elza, famosa Elza Gomes de Araújo. Isso. Bom dia para vocês.
Bom dia, Dom Henrique. É um prazer estar aqui.
Obrigado. Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os radiovintes. É uma alegria muito grande podermos estar hoje aqui com o senhor, primeiramente. Sim. E também porque hoje estamos comemorando nossos 50 anos,
isso,
né, de jubileu.
Então, o motivo de estar aqui hoje é a comemoração dos 50 anos jubileu, né, da Renovação Carismática Católica no Brasil, né?
No mundo.
Né? Quer falar um pouquinho para nós? Vocês dois se escolhem aí, porque vocês dois são peritos, né? Como é que nasceu, onde, como é que surgiu, o histórico do nascimento dela?
Pois é, Dom Henrique. Exatamente há 50 anos atrás, no dia 17 de fevereiro, uma sexta-feira.
Dia de hoje.
De 1967.
E naquela época foi numa sexta-feira também?
Sim, sexta-feira também.
E hoje sexta-feira.
Iniciou o retiro lá.
Sim.
O retiro foi 17, 18, 19, sexta, uhum, sábado e domingo, como nós estamos vivendo agora, sexta, sábado e domingo, 17, 18, 19.
Correto.
Então, 50 anos atrás, um grupo de jovens católicos lá em Duquesne começou esse retiro. E a proposta era, eles ficaram uma semana lendo Atos dos Apóstolos, e a proposta era, nesse retiro, viver a experiência de Pentecostes.
Certo.
E eles começaram justamente pedindo, clamando, rezando e cantando o Veni Creator. E depois passaram a viver aquilo que os apóstolos viveram em Pentecostes.
Uhum.
E aconteceu. E a partir dali foi se espalhando. O Espírito Santo providenciou que fosse se espalhando mundo afora, até chegar em todos os lugares, inclusive no Brasil.
Certo. Só para recordar, o lugar mesmo?
Duquesne.
Onde?
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
E assim, dentro dessa colocação que o Luiz está falando, porque muitas vezes a Renovação Carismática é como falando que é um movimento pentecostal que veio dos protestantes, essas coisas todas, né?
Uhum.
Sim, essa situação tá. Então teve a experiência de dois professores da universidade que tiveram um momento de oração com os irmãos evangélicos. Uhum. E eu, assim, eu acabei descobrindo agora essa história mais assim de perto que tive nesse encontro da formação na Aparecida, que nós tivemos começo de ano. E eu achei assim muito bonito, porque dentro dessa história, recordando essa história, esses dois professores foram rezar com os irmãos evangélicos. E disse que no momento lá da oração, disse que o pastor falou assim, olha, eu gostaria que ninguém colocasse a mão neles para rezar, para não ficar mérito deles, porque nós cremos nessa ação do Espírito na vida desses irmãos. Uhum. Então não coloque a mão neles, porque a ação, a toda transformação que nós cremos que vai acontecer na vida desses irmãos, é obra do Espírito Santo, e não porque eu rezei, mas porque Deus fez através do Espírito.
Legal.
Achei lindo, lindo.
Legal mesmo. Muito bem. E quando ela veio para o Brasil?
Qual
logo
a fonte
seguida, segura?
Porque veja bem, para contextualizar, o Concílio Vaticano II terminou em 1965.
Isso.
Logo em seguida, dois anos depois, em 67, já começou essa primeira experiência aí.
Aqui no Brasil?
Não, lá, 67.
Certo.
E dois, três anos depois já chegou no Brasil, através do Padre Haroldo, através do Padre Eduardo, né? E os primeiros ali, Padre Jonas, o Reinaldo, etc., foi onde começaram os primeiros encontros de primeira experiência, os primeiros retiros de primeira experiência, que também aí se espalhou por todo o Brasil. Então foi 2 anos depois de 67, ou seja, 69, 70, já estava chegando no Brasil, uhum, através do padre Eduardo e do padre Haroldo.
Lembrando que esse Haroldo Hans que o Luiz Torres menciona, aliás, o Haroldo é o Haroldo Hans, é um franciscano e o fundador das Fazenda da Esperança.
Da Esperança, isso, né? Mesmo.
E sempre dentro dos trabalhos de recuperação, né, Fazenda Esperança trabalha com recuperação, esse modo de rezar, que é o estilo da renovação carismática, né, ele é muito forte, né, em quase todas as chácaras de recuperação. É uma coisa assim, quase todas as chácaras, a espiritualidade da renovação carismática é muito colocada dentro da vida das casas de recuperação.
É porque essas pessoas são todas assim, sofridas, né, Dom Henrique? Sim. E no momento a renovação tem essa graça de rezar dessa maneira, envolvendo, amando as pessoas, que ajuda a recuperação.
Uhum. E ainda costumo dizer que a renovação carismática católica, eu trabalhei com a renovação em Ponta Porã, eu já lembro, né, nos meus 2 primeiros anos de vigário aqui, trabalhei na paróquia lá em Telêmaco Borba, que é fortíssima. Sim, a renovação.
Estive pregando lá também.
Né? E eu falo assim, a renovação carismática, ela é um tratamento de choque para aquelas pessoas que estão distante de Deus, machucada, ferida, acho que ninguém olha para ela, que Deus não olha para ela. Eu sempre digo para as pessoas, é a porta da graça.
É a porta. Né?
É a porta da igreja.
Socorro,
é. A porta da igreja para a pessoa entrar, retornar, né?
Isso.
Nos primeiros lugares, vamos falando agora onde lá no Brasil, quais foram os primeiros lugares que a renovação começou a acontecer?
Começou em Campinas, né?
Campinas,
lá com o padre Eduardo. O padre Eduardo, nessa época, quando ele indicou para o padre Haroldo, ele estava nos Estados Unidos, mas logo em seguida, já ordenado, ele voltou para o Brasil. E aí começaram. E lá em onde o padre Jonas estava, em Lorena, uhum, também foram os lugares onde primeiro começou os retiros de primeira experiência.
Certo. Beleza. Nos lugares onde trabalhei, por Ponta Porã, Fozelen Turis, que por ser americanos, né?
Sim.
Eram americanos, foi quem implantar. Você lembra do sobrenome Kiel, como é o nome dele?
Kiko.
Kiel. Rafael Kiel.
Sim.
Lembra
sim,
dele?
Sim, sim.
Nossa, ele adorava a renovação.
Isso mesmo.
E tem outro em padre Clemente Krug, que foi meu formador, hoje está nos Estados Unidos, numa paróquia nossa, lá Redentorista, para brasileiros imigrantes, né? Ele foi quem levou para Telêmaco Borba em 72.
Então, Dom, isso é maravilhoso, é muito bom. E antes de todo esse começo da renovação carismática, né, assim mesmo, uhum, no mundo, nós temos toda uma história da Beata Helena Guerra, que teve aqui lá em Lucca, aonde, uhum, ela tinha aquelas moções do Espírito, que, uhum, né, que a igreja tinha que se tornar conhecida o Espírito Santo. Certo. E foi quando ela escreveu 16 cartas para o Papa, uhum, né, o bispo dela orientou, escreva para o Papa.
Certo.
E foi quando o Papa Leão XIII, então, ele declarou em 31 o século XX como século do Espírito Santo.
Consagrado ao Espírito Santo.
Consagrado ao Espírito Santo. E logo em seguida o Concílio Vaticano, e aí, uhum, tudo explodiu.
Agora, fale um pouquinho assim, qual é o carisma da renovação carismática? Porque tem pessoa que não conhece, tem pessoa que desconhece, tem pessoa que você sabe que tem pessoa, não sei o quê, eu não me adapto, etc. Qual é o carisma, uhum, da renovação carismática?
Bom, a renovação carismática, ela é essencialmente querigmática.
Sim.
Então, a renovação carismática trabalha com a evangelização querigmática.
Uhum.
E, a partir da evangelização querigmática, o carisma que ela usa para fazer isso.
Catequética, né?
Não, querigmática é o primeiro anúncio.
Primeiro anúncio, isso.
É o anúncio da pessoa de Jesus.
A gente liga catequética, isso, a catequese isso. É o primeiro anúncio.
E, né, a catequese é a sequência, é a formação.
Formação.
Tá?
Uhum.
Então, a partir dessa evangelização querigmática, porque a igreja é essencialmente evangelização, uhum, anúncio,
sim,
primeiro anúncio, que é o querigma.
Isso.
Aí, a essência da renovação é batismo no Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, uhum, cultura de Pentecostes e uso dos carismas, carismática. Uhum. Então, a evangelização acontece, deve acontecer na igreja a partir do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo e da utilização dos carismas.
Você usa uma expressão para explicar a questão do anúncio querigmático, né? Batismo no Espírito Santo. Tem algumas pessoas que falam assim, mas já fui batizado, por que batizar de novo?
Isso.
Então explica
essa,
isso.
Essa confusão acontecia muito no começo.
É, né?
Veja bem.
Até que foi lançado o documento pela CNBB, né, Luiz?
Isso.
Exato.
Uhum.
O batismo, o sacramento do batismo é um só.
Sim.
Pronto. Agora, o sacramento do batismo nos infunde os dons do crisma.
Uhum.
Então, os dons são infusos para dentro, para a nossa santificação.
Isso.
A partir do momento em que nós vivermos esses dons infusos, esses dons se manifestam, vão construindo a nossa santificação e eles se manifestam. E aí há efusão, que é o verter desses dons infusos para fora, para o serviço.
Uhum.
E aí é o termo batismo no Espírito Santo quer dizer isso.
Certo.
A vivência plena dos dons infusos do batismo transbordando para o serviço da igreja e para a evangelização. Então é a efusão do Espírito Santo, que é o batismo.
Isso, muito bem. Bem esclarecido, né?
Isso.
Outra coisa, quais são os ministérios dentro da renovação carismática católica?
São vários.
São vários.
Muita. A igreja, porque tudo isso é da igreja, não é da Sim. renovação, propriedade dela, né?
É, falando da renovação carismática,
é verdade, como movimento, mas primeiro, somos igreja.
Mas como você acabou de explicar, a questão do batismo do Espírito Santo, é para o serviço.
Para,
né?
O serviço,
na
exatamente.
Igreja.
É. Então, os ministérios são muitos. A gente pode destacar aqui aqueles que estão mais à tona, mais à vista, mas isso não quer dizer que são só esses, tem muitos outros. Nós podemos falar aqui do Ministério de Pregação,
isso.
que a Elza é a responsável na diocese.
Uhum.
Podemos falar do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Podemos falar do Ministério de Intercessão, do Ministério de Música,
isso.
Ministério de
Família
de uhum. jovens, para crianças, e também o acolhimento, o pastoreio das pessoas. São
uhum.
diversos serviços denominados ministérios, para que haja todo o serviço de evangelização de uma forma completa.
É engraçado, né? E os ministérios têm um nome de apóstolo, de anjo, de...
Houve uma certa mudança.
Houve, né?
Houve uma mudança. Então agora é ministério para os jovens, ministério da família,
uhum.
porque era no começo era ministério Rafael, ministério
Isso.
Marcos do jovem, ministério uhum. Paulo
Na
Apóstolo.
Na época da escola Paulo Apóstolo, se denominou
secretaria.
Se deixou o nome ministério, se denominou secretarias. E aí uhum. foram dados
porque
nomes.
Porque nessa época a CNBB, né, o Dom Alberto Taveira, que é o nosso diretor espiritual nacional, né,
uhum.
o senhor conhece, ele então foi pedido que os ministérios seria só para assim, ministério sacerdote. Houve uma meia assim, como também a questão que os bispos pediram, porque não usasse mais o termo batismo no Espírito, mas sim efusão no Espírito.
Uhum.
E depois de uma caminhada, Dom Alberto lá, né, junto, entrou quatro bispos, depois Dom Alberto deixou, entrou quatro bispos para nos conduzir, depois voltou Dom Alberto, e eles chegaram à conclusão que não, ministério é o ministério. É aquilo que eu até falava com o senhor ontem,
uhum.
que nas questões de coordenação, mesmo nas paróquias, ser coordenador de qualquer pastoral,
uhum.
coordenação é um ministério.
Uhum.
Né? Coordenador é Exatamente. Um ministério.
Uhum.
Então a pessoa, nem todo mundo serve para ser coordenador,
uhum.
porque é um ministério, é uma vocação.
É bom que se diga, inclusive, que a partir disso que a Elza está falando, a renovação sempre teve muito cuidado de obedecer e de seguir aquilo que a igreja orienta.
Uhum.
Por isso ela fez esse esforço e precisou mudar toda a estrutura para deixar o nome ministério e passar para a secretaria,
uhum.
obedecendo à igreja.
Então a expressão não é mais ministério, é secretaria.
Não é mais secretaria.
Antes
ela foi ministério,
Sim.
virou, aí depois a igreja achou que nós não poderíamos usar esse termo ministério,
uhum.
fomos para a secretaria, foi todo para a secretaria. Depois a igreja achou que nós deveríamos voltamos uhum. para o ministério. Não.
Beleza.
Sempre cuidando, obedecer à igreja. A igreja uhum. achou que o nome ministério não era apropriado, a gente abriu mão e denominou secretaria.
Isso.
Quando a igreja voltou a refletir e achou que o nome ministério seria apropriado, a gente abandonou secretaria e voltou para o ministério.
Uhum.
Isso.
Sempre obedecendo à igreja.
Legal, maravilha. E também por ser um trabalho novo, tem sempre estudos, renovação,
sim.
A adequação, etc. Né? Então, estamos hoje aqui mais uma vez dizendo no programa Palavra do Pastor, né, comigo, Dom Henrique, conversando com o coordenador diocesano da Renovação Carismática da Diocese Dourado, Luiz Torres, né? E a vice-coordenadora Elza Gomes de Araújo, que estamos celebrando 70 anos do nascimento da 50 anos do nascimento da renovação carismática no mundo, né? E agora vamos então ouvir uma música. Qual que é o nome?
Quando Teu Pai Revelou o Segredo a Maria. É a música tema desse ano.
Exatamente.
Força do Espírito concederia a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, que Deus a provê. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizem sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou para a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos ajudar-te, Maria, no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzindo cristão as feições de seu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, voltando por essa música maravilhosa, essa música bonita, né? Essa música, mais uma vez relembrando, ela foi escolhida pela Renovação Carismática Católica, né? Para comemorar esses 50 anos de nascimento dela no mundo, né? Muito bem, falamos de onde ela surgiu, a sua estrutura, né? Como ela funciona, o carisma. Agora vamos ver quando que ela veio para a Diocese de Dourados.
Muito bem, Dom Henrique.
Isso aí você que fala, que eu não estava aqui, Luiz.
Aqui na cidade de Dourados os primeiros encontros aconteceram, as primeiras reuniões.
Chegou aqui em Dourados mesmo.
Em Dourados, né? No ano de 1985.
Uhum.
A gente sabe que vieram algumas experiências pelo Paraná também, Ponta Porã, Nova Andradina, Mundo Novo, alguma coisa. Só que a gente não tem algo concreto.
Uhum.
Aqui em Dourados, na cidade de Dourados, os primeiros encontros, as primeiras reuniões aconteceram a partir de 1985. Fizemos 32 anos agora no final do ano passado.
Uhum.
Tá? E então, nós começou ali, através de um casal que trouxe do Mato Grosso.
Uhum.
Morava lá e veio para cá e já trouxe essa experiência. Nessa época, em Dourados, a diocese, que era uma só, mas aqui na cidade de Dourados existiam 5 paróquias. Ontem eu até esqueci de uma que eu quero me corrigir agora, né?
Aproveita.
São 5 paróquias que existiam na cidade de Dourados. A paróquia São José, que foi a que eu esqueci ontem, foi onde aconteceu o primeiro retiro da renovação carismática.
Certo.
Na época não existia o IPAD.
Certo.
Na verdade, o IPAD era lá.
A
residência do bispo era lá,
era
na paróquia São
paróquia
José,
São José, né?
Na época Dom Teodardo.
Certo.
Então o IPAD era ali, a residência do bispo era ali. Foi onde aconteceu o primeiro retiro da renovação carismática aqui na cidade.
Uhum.
Então as outras paróquias, a Catedral, a Nossa Senhora de Fátima, a Bom Jesus e a São João Batista. 5 paróquias que existiam aqui na cidade.
Uhum.
E que nós, depois da Catedral, começamos a trabalhar, a formar os grupos nessas paróquias.
Maravilha. Eu lembro, você falando de 85, eu me lembro que eu fui morar, fazer uma experiência vocacional em Aquidauana em 1990. Eu tinha sido seminarista de 83 a 86, deixei, né, por causa da questão financeira da família, foi quando eu fui trabalhar na estrada, né, ganhar dinheiro para voltar para a formação. E em 90, o pronto vocacional com o provincial pediu que eu fosse morar em Aquidauana, até numa comunidade lá, chama Nossa Senhora Auxiliadora. E uma senhora que tinha vindo do Mato Grosso, na época, ela falava dessa questão. Aqui não tem um grupo assim, assim, ela explicava, eu já não entendia nada. Depois, né, que eu fui conhecer o que era, né, a renovação carismática, né? Ela falava, a gente via a tristeza dela de não ter a renovação, o grupo de oração, né? Uhum. Depois ela mesmo, claro, fiquei só um ano ali, fui para a formação em Curitiba, e foi ela quem fundou em Aquidauana a renovação carismática católica lá. Aí quando eu vim ordenado para Ponta Porã, que eu fui conhecer, que eu fui pegar documentos nacional, etc, da renovação, e fui trabalhar a renovação em Ponta Porã.
A Elza, o senhor, foi, ficou me olhando lá pela porta, né,
Dona? Várias vezes a Elza foi lá para dar, ela era coordenadora diocesana, né, tinha o Levi, que ajudava muito, conhecia
isso
muito bem, né, porque a renovação estava um pouco delicada em Ponta Porã, né, então daí fui um trabalho muito bom de visita, de missas, de reuniões, estudos, orientações. É coisa de uma acalmada, né? Uma tranquilizada, né?
Muito bem.
Pois é, muito bem. Como está hoje a renovação carismática na Diocese de Dourados?
Dom Henrique, até aproveitando para fazer uma prestação de contas para o senhor, né?
Uhum.
Aqui de público. A renovação carismática na Diocese de Dourados está bem, mas poderia estar bem melhor.
Certo.
Certo. Hoje nós temos cerca de 70 grupos de oração funcionando semanalmente, espalhados por toda a diocese. Aqui na cidade de Dourados, aproximadamente 30 grupos de oração que acontecem toda semana nas diversas comunidades e paróquias. Eu acredito que a renovação está cumprindo o seu papel. Agora, é claro que muita coisa ainda precisa ser melhorada. Existem algumas dificuldades, né? A formação é sempre um problema e uma questão que a gente nunca consegue chegar a bom termo, até porque tudo está mudando e é preciso reciclar. Quem acha que já sabe muito é porque precisa se reciclar, porque as coisas vão mudando. E nós estamos bem estruturados, com as dificuldades normais da missão, porque a missão é sempre desafiadora. A nível de estrutura, a renovação carismática tem ali na sede, na Casa de Retiro, uma boa estrutura, onde a gente oferece formação para toda a diocese, onde a gente realiza encontros grandes diocesanos, agora mesmo em março teremos a Assembleia.
Luísa, um parênteses, inclusive, Dom Henrique, a gente fica assim muito feliz porque vem muitos pregadores da vez de fora, né? De outros, né, outros estados, e todos eles vêm, eles elogiam muito a nossa sede, né, Luísa? Que não tem quase no Brasil uma sede, então a nossa diocese está assim de parabéns por termos, né, um local assim.
Agora, eu acredito que o legado ou o trabalho mais importante da renovação é justamente o trabalho de evangelização em todas as paróquias.
Inclusive, assim, eu, Dom Henrique, assim, eu, isso falando particular. Então, sempre vendo a renovação, a gente fica feliz quanto aos grupos grandes, cheios de gente e tal. E até quando eu assumi a coordenação da renovação aqui em Dourados, eu assumi porque houve uma rachadura, uma confusão muito grande. Dom Alberto, eu era uma pessoa neutra que tinha chegado do Paraná, e Dom Alberto pediu, me instituiu, não como, né, me instituiu porque eu era uma pessoa neutra. E aí eu fiquei um tempo.
E conhecendo Dom Alberto, ele dizia, vai, faça.
Vai, faça. Tanto é que nós temos assim, sempre a ordem, a cada 2 anos muda e tal. Então eu terminei 2 anos e falou, não, o conselho continua, depois mais 2 anos.
Mudar
aí,
pra quê?
Mudar. Aí ele falava assim, ele chegou a falar assim um dia pra mim, falei, Dom Alberto, eu já tô com 6 anos. Né? Ele falou assim, não, ele falou assim, eu sou bispo aqui, quem manda sou eu, você vai continuar desse jeito. Então, a gente vendo assim, tem hora que me entristeceu algumas vezes. Confesso pro senhor que cheguei a entristecer, de repente alguns grupos a vez diminuir e tal. Do outro lado eu comecei a entender, gente, mas nós não estamos evangelizando para nós, é para a igreja. Sim. E a gente vê um povo, quanta liderança dessa nossa igreja diocesana.
Sim.
E do mundo, do Brasil, em todo lugar, que hoje estão sendo coordenadores de ministro, disso, daquilo, daquela outra, nas pastorais, que todos nasceram na renovação. Então, isso é graça de Deus.
Sim.
O movimento da renovação é uma bênção na igreja.
Não, a renovação carismática, ela bem trabalhada, que nem o Luiz falou, bem formada, orientada, isso, né? Ela tem muito a contribuir. Tem muito
tem
a contribuir.
Muito.
Porque eu disse no começo, é a porta de entrada.
É a porta de entrada para a igreja.
Sabe, eu dizia em Ponta Porã, quando eu trabalhei na renovação ali, aprendi, trabalhei, né? Eu dizia assim, gente, quantas pessoas vão na missa e não conseguem entender nada da missa?
Não entende.
Mas quando ele vai no grupo de oração, ele começa a compreender.
É.
Ele começa a sentir Deus tocando nele. Porque é algo menor que ele consegue entrar.
Isso, tanto
estar dentro.
Isso mesmo.
E é o caminho para ele começar
a
ir para a igreja, participar da missa, entender a missa, entender Deus na sua vida, entender a palavra de Deus. Daí alguns falaram lá, você conheceu não vou lembrar o nome dele agora, José Mareco, sobrenome Mareco, né? Que na época era coordenador, ele dizia assim, mas a igreja não tem muita gente, a renovação era cheia essa igreja. Foi, onde estão essas pessoas hoje? São ministros? São coordenadores de comunidade? Está em algum trabalho? Estão na catequese? Sim, tem muitos que estão na catequese. Ótimo, então, ótimo, glória a Deus.
Tanto é, Dom Henrique, o senhor, né, falando assim, né, no trabalho, assim, das dificuldades, dessa porta de entrada para a igreja, aí a gente pede até mesmo, nesse momento, a colaboração dos padres nos grupos de ajudar a formar. Tanto é, quando eu entrei, que tinha muita dificuldade, padres que não aceitavam, não entendia o caminhar.
Sim.
Ele já não está mais aqui, foi até embora. Eu nunca me esqueço que um padre, um dia eu fui, entrei na coordenação, eu visitei a diocese o tempo todo, ia, porque eu estava com os padres conversando. E eu, conversando com um padre um dia, eu perguntei assim, como está a renovação, padre, na sua paróquia? Não sei, aquele é um bando de louco que está lá no salão e tal. Aí eu não segurei minha língua, falei, olha, padre, eu me desculpe, mas a casa é do senhor. O senhor tem que cuidar desse bando de louco. Eu não deixaria entrar na minha casa um bando de louco sem eu estar perto para poder dar um remédio bom, sabe? Então aí a presença de quem está à frente, sim, de estar ajudando,
sim,
né? Porque as pessoas veem, o que ele conhece de igreja é só o grupo.
Sim.
Se nós da frente, os coordenadores, não forem bem formados para saber conduzir, que nós somos um movimento, mas nós somos igreja.
Sim.
Nós somos igreja. E o padre, quem está caminhando junto, nos ajudar.
Sim.
Descamba mesmo.
Muito bem, muito bom. Como será então a comemoração aqui, né, na Diocese dos 50 anos da Renovação Carismática Católica?
Muito bem, nós começamos essa comemoração hoje com uma celebração festiva lá na Casa de Retiros. Quem vai presidir é o Padre Jander, que é o nosso assessor espiritual.
Isso.
Certo? Estão vindo caravanas de vários pontos da Diocese. Teremos hoje um grande momento lá, marcando o início das celebrações. Depois nós teremos o carnaval, que também vai celebrar, começa na próxima semana, são quatro dias. Depois nós teremos a novena de Pentecostes, também toda celebrando. No final de semana anterior ao Pentecostes, nós vamos fazer um cenáculo na Casa de Retiros. É importante que se diga isso. Nós fizemos questão de marcar isso para uma semana antes, porque a gente entende que no dia de Pentecostes todo mundo precisa estar na sua paróquia celebrando com a sua paróquia. Então, os eventos paroquiais devem acontecer no dia de Pentecostes. A gente não quis marcar nada para essa data, para que todo mundo esteja na sua paróquia, ninguém se desloque para cá.
Correto.
Então vai acontecer um final de semana antes. Tá? Então,
legal.
São vários eventos esse onde nós estaremos celebrando o jubileu. Em junho, final de junho, acontecerá lá em Cachoeira Paulista da Canção Nova e em Aparecida a festa nacional, celebração do jubileu. Nós estaremos lá, alguns padres daqui vão também.
É junho ou julho?
Junho. É final de junho e início de julho.
Certo. De junho para julho, né?
É, isso. Tá? Começa dia 27 de junho e vai até 2 de julho. Tá? Então, e aí acontece tudo isso. É, registrando que a coordenação nacional estará com o Papa em Pentecostes, pois o Papa convidou a renovação do mundo inteiro para celebrar Pentecostes com ele lá em Roma. Então esse povo vai para lá, a gente vai estar aqui.
Inclusive, muito bem. Hoje a coordenação nacional da renovação carismática do Brasil está lá em Duquesne.
Eles
estão dando um
vivendo o retiro lá.
Vivendo lá, fazendo
legal,
um retiro.
Legal,
lá.
Indo à raiz.
A raiz, estão lá.
Legal, muito bom.
Só para encerrar, Dom Henrique, dizer que a renovação está estruturada na diocese em ministérios. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os coordenadores diocesanos de ministério, para todas as pessoas que servem nos grupos de oração através dos seus ministérios específicos. Isso é muito importante para a gente.
Sim, sim, sim. São os meios de trabalho, as fontes, as ligações, né, os contatos,
os serviços,
né?
Etc.
Isso, o Pedrinho está pedindo aqui para mandar um abraço para ele.
Estar na base, né?
É. A Marina também está pedindo um abraço aqui. Um abraço, Marina.
O povo de Maracaju, obrigado. Que Deus abençoe vocês aí, Maracaju.
E um abraço para a dona Berna, que foi quem nos ajudou ontem a lembrar da paróquia São José. Obrigado, dona Berna.
Legal.
Também uma pessoa
do Henrique,
começo.
A gente ficou assim muito feliz quando me falaram, né? É Henrique, que é o, né? Ele estava em Ponta Porã, que eu fiquei sabendo que o senhor acompanhou, dizendo, graças a Deus. Claro que o bispo é da igreja, mas a gente ficou assim muito feliz. Eu fiquei muito feliz, viu?
Sim. Até ali, o Dom Redovino, eu vi na gravação que ele fez no dia 21 de outubro, né? Que ele queria que eu estivesse aqui, mas eu era provincial, eu tinha assembleia provincial, né? E o dia aconteceu dia 21 porque eu pedi para o Nuncio Apostólico que fosse naquele dia, porque eu tinha que organizar toda a província também para eleger um novo provincial, etc. Sim, então não podia ser lá, tipo, final de dezembro, início de janeiro, senão seria um mauê, né? E daí eu estava vindo dentro, o senhor não vai vir aqui? Eu falei, Dom Redovino, não posso, eu tenho uma assembleia. Eu lembro o padre Paulo em Ponta Porã, assim, não, olha, o Dom Redovino está convidando a gente para ir lá em Dourados para levar, apresentar o novo bispo, e ele ligando para mim, provincial, né? O padre Paulo, hoje o padre aqui em Ponta Porã, né? Então, eu queria ver se eu vou na assembleia provincial ou não. Daí ele disse, não, padre Paulo, fica tranquilo, vamos para a assembleia, depois você vai ter bispo pro resto da tua vida.
Então, nem sabia
que era eu. Quando eu chego na assembleia, eu falei, ao vivo e a cores, viu, padre Paulo? Melhor que lá em Dourado. Eu brinquei com ele, falei, pois é, pai, que susto você me deu, né?
Que bom.
Então, quando foi esse acontecimento, então, Dom Redovino dizia, ele é um bispo dos movimentos, etc, etc, né? Falei assim, uma coisa assim, estendendo um pouco o programa aqui, né? Uma coisa que eu sempre trabalhei na minha vida como redentorista, como sacerdote, como provincial, como vice-provincial, como administrador diocesano, eu sempre digo assim, todo trabalho que existe na igreja, ele é importante. Né? Que nem o senhor falou, tem que cuidar, tem que zelar, tem que estar a par do que está acontecendo, etc. Formação, direção, todos os trabalhos são importantes para a igreja. Não tem esse é bom, aquele não, esse é melhor, esse é pior.
Tudo,
né?
Que acontece, eu
sempre disse, seja na pastoral,
um sopro do Espírito.
Seja na pastoral, seja nos movimentos, nos serviços, as obras sociais, tudo isso é importante.
Com certeza.
É para a vida da igreja.
É para a vida.
Né? Muito bem, obrigado pela participação de vocês, né? Foram convidados e estão aqui, né? Esse momento importante na vida da renovação carismática católica também, e em nossas vidas, né? Na vida do mundo e da Diocese Dourados. Quero falar um pouquinho da minha agenda desse fim de semana, né? Hoje, sexta-feira, estarei em Amambai na reunião da Forania, né? A Elza vai comigo também, o nosso seminarista Bruno, que está lá em experiência pastoral na Paróquia Santa Teresinha. Amanhã, temos reunião da Forania, sábado, né? Reunião da Forania Oeste, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. No domingo tem uma missa 7h30 na paróquia São Pedro, na Vila São Pedro, lá na Matriz, né? Comunidade Matriz. Às 19h tem o posse do padre André, né? Na paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? O padre José Nilson, né? Ele foi transferido. Então são esses trabalhos desse fim de semana, né? Fora outras visitas, outras coisas que irão ter, né? Então quero agradecer a todos pelo programa, mais uma vez agradecer a você, José Luiz, né? Luiz Torre, melhor dizendo. Né? Luiz Torre, melhor dizendo. A Elza, muito obrigado, né? Parabéns por esse trabalho, continue. O Luiz, desde a primeira vez que eu vi, falei, esse é bom para estar na renovação. É firme, determinado, com conhecimento, com o pé no chão.
Tem muita, né? Formação, graças a Deus.
Então é muito bom ter pessoas, líderes, né, dentro da diocese, com essa postura, com esse conhecimento, espiritualidade, né? Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês e agradecendo toda a renovação e parabenizando pelo trabalho, né? E também...
Diga. Nossa, que eu quero também agradecer de coração, Dom Henrique. Olha, Dom Henrique. O senhor é nosso bispo. Que Deus abençoe muito, grandemente a sua vida nesta missão tão grande que Deus confiou a sua.
Amém.
Tá? Deus abençoe. Muito obrigada a todos.
Amém.
Nós também estaremos fazendo essa celebração um pouco mais curta nas diversas paróquias da diocese.
Certo.
Tá? Amanhã nós vamos a Maracaju à tarde. No domingo de manhã nós estaremos em Ponta Porã, também fazendo a celebração. Próxima semana temos outras agendas, a gente vai em todos os lugares também para levar essa celebração dos 50 anos.
Legal, muito bom, parabéns. Então que Deus abençoe a todos, né, com esse programa Palavra do Pastor, através desse programa Palavra do Pastor, né, com o Sagrado Coração de Jesus, sempre nos fortaleça, nos guie em todos os trabalhos de nossa diocese, pastorais, movimentos, serviços, organismos, né, tudo para o enriquecimento da igreja e para a missão a serviço do povo de Deus, né? Então que também você que está nesse programa nos ouvindo, que Deus te abençoe, você, seu trabalho, sua família, sua vida, né? E pedimos a bênção do Senhor Jesus, o Padre da nossa diocese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.